UFMG Educativa, a estação do conhecimento. E é o UFMG Educativa que você ouve agora. O programa é o Conexões, que traz ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta-feira, de 10 ao meio-dia, comigo, Elias Santos. Então vamos lá. Dia 21 de fevereiro marcou 70 anos da tomada de Monte Castelo pela FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Os pracinhas, como eram conhecidos os soldados brasileiros, que lutaram na Segunda Guerra Mundial, enfrentaram a inexperiência e o frio da Europa e saíram vitoriosos. Para falar sobre 70 anos da tomada de Monte Castelo pela Força Expedicionária Brasileira, nós vamos conversar agora com o historiador e vice-presidente do Museu da FEB, Marcos Renault, que está na ponta da linha e conversa com a gente agora ao vivo aqui na Rádio UFMG Educativa. Bom, antes de tudo, Marcos Renault, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e um bom dia.
Bom dia, quem agradece somos nós, do Museu da Força Expedicionária Brasileira, para termos a oportunidade de falar um pouco sobre essa importante história para o Brasil.
Ok. Antes de entrarmos na questão dos 70 anos, também no museu, eu gostaria de saber do senhor, Marcos Renault, qual é o seu envolvimento com a Força Expedicionária Brasileira, com os pracinhas, como é que nasceu esse envolvimento?
Olha, há 47 anos eu me interesso, estudo e coleciono coisas da Segunda Guerra Mundial. E desde quando eu formei, eu sou graduado em engenharia civil.
Sim.
Desde quando eu me formei, comecei a ter um emprego fixo, eu comecei a ter realmente o interesse de materializar essa história. E ajudei a outros museus fora do Brasil e tudo mais, até com dinheiro. E tinha uma dificuldade muito grande de conseguir ajudar os museus aqui, que contam a história da participação do Brasil na guerra. Foi quando, há uns 8 anos atrás, eu consegui, através de um vice-presidente que ocupava o espaço que eu tenho hoje lá no museu,
uhum,
era uma pessoa mais nova, eu consegui penetração para poder começar a ajudá-los. E de lá para cá, infelizmente, essa pessoa faleceu e eu ocupei o lugar dela, e a gente tem conseguido fazer um trabalho bastante significativo, legal, para que as gerações da minha geração e das que vêm para frente aí,
uhum,
conheçam um pouco do esforço desses homens que resultou na liberdade do mundo, do Brasil, e na democracia que nós gozamos aqui hoje.
Ok. Bom, vamos lá. Então vamos por etapas, né? Vamos do início um pouco, Marcos. Como é que o Brasil se envolveu na Segunda Guerra Mundial? É até polêmico isso, né?
Não. Já foi polêmico,
uhum,
hoje está muito esclarecido.
Então vamos lá.
É o seguinte, tem muita gente que acreditava ainda que foram os americanos que afundavam os nossos navios aqui para nos obrigar a entrar na guerra a favor deles. Quer dizer, isso é lenda, porque qualquer um que queira e tenha uma curiosidade maior de mergulhar nas águas territoriais brasileiras aqui, vão ver pelo menos 12 submarinos inimigos, entre italianos e alemães, que foram afundados aqui nas nossas águas.
Puxa vida, hein?
Então, uhum, foram esses submarinos as principais causas para que a gente entrasse na guerra, porque o povo indignado com o torpedeamento de mais de 30 navios brasileiros, que acabaram por perder aqui mais de 1.000 compatriotas afogados vítimas diretas do torpedeamento desses navios. Isso fez com que o povo indignado fosse para a rua exigindo que o Estado brasileiro desse uma resposta ao inimigo alemão e italiano que estava afundando os nossos navios aqui. Isso,
uhum,
aconteceu no ano de 1942, e em 22 de agosto de 1942 o Brasil declarou guerra, então, entrou em estado de beligerância contra a Alemanha nazista e depois, poucos dias depois, em estado de guerra, fazendo com que fosse preparado, então, um contingente para dar essa resposta que o povo exigia. Em 1943, a FEB foi fundada, né?
Sim.
Foi,
uhum,
criada, e em 1944, ela seguiu para a Itália para poder exercer o direito de resposta.
E vamos então a essa tomada de Monte Castelo. Por que era importante, né, tomar Monte Castelo, hein, Marcos?
Olha, a FEB chegou lá, uhum, e teve o batismo de fogo em 16 de setembro de 1944.
Como é que foi isso aí?
porque nós fomos em 5 escalões daqui para lá. Eu falo nós porque eu estou tão habituado a trabalhar.
Fique tranquilo.
Com eles, mas assim, nós brasileiros saímos daqui divididos, foram 25 mil homens, 334 saíram daqui dividido em 5 escalões, transportados respectivamente por navios de transporte de tropa norte-americano. Foram 5 viagens de 3 navios, General Mann e General Meigs, que nos levou nos levaram para a Itália, no teatro de operações, onde é que a gente iria fazer o que tinha que ser feito.
Isso.
Bom, então, nós chegamos por Nápoles, subimos ainda via marítima, numas barcas de fundo chato que enjoavam,
sim,
uma coisa de doido, para os nossos pracinhas, e aí fomos divididos na linha gótica. Essa linha gótica era uma linha de defesa alemã, e onde é que o Brasil foi incumbido de lutar.
Certo.
Bom, no dia 16 de setembro foi o batismo de fogo do primeiro grupo de brasileiros que estavam lá, que foi do primeiro escalão, que era composto basicamente por elementos do 6º RI de Caçapava, no estado de São Paulo. Então, a partir dali, nós fomos paulatinamente ganhando experiência de combate, fazendo algumas apreensões, fazendo um sucesso razoável, até chegarmos na altura do Monte Castelo, que era um bastião de resistência alemã naquele ponto. O Brasil tinha sido incumbido de tomar esse Monte Castelo, como os americanos tinham outras incumbências, outras missões ali. Bom, e esse Monte Castelo ficou foi um calcanhar de Aquiles nosso ali durante algum tempo, porque ele significava uma resistência muito forte alemã para o avanço aliado em direção a Bolonha, que era uma cidade daquela região muito importante para o sucesso das nossas missões ali. Então, os nossos ataques começaram em 24 de novembro de 1944. Foram 5 tentativas, contando já com a vitória em 21 de fevereiro. Então, do dia 24 de novembro de 44,
puxa vida, hein?
Que foi a nossa primeira tentativa, até o dia 21 de fevereiro, 98 brasileiros morreram para o sucesso dessa missão.
Nossa.
98 foram os que morreram.
Sim.
Sem contar,
sim,
as baixas, com ferimentos, com pessoas que tiveram que voltar para cá com neurose de guerra, mutilado, cego. As baixas são desaparecidos em combate, porque às vezes uma bomba explode lá na pessoa e pulveriza essa determinada pessoa. Então, no dia 24 foi o primeiro ataque, no dia 25 foi o segundo ataque, no dia 29 de novembro ainda foi o terceiro ataque, no dia 12 de dezembro, então, foi o último ataque em que nós não tivemos sucesso.
Sim, 12 de dezembro de 1944.
Isso, esse dia 12 de dezembro ficou conhecido como o dia, inclusive, dos 17 de Abetaia, porque numa tentativa de subir o morro pelo lado,
sim,
numa região chamada Abetaia, os brasileiros foram surpreendidos pelo fogo cruzado de metralhadoras e ceifou naquele momento, naquele lugar, a vida de 17 brasileiros.
Puxa vida, hein?
Esses 17 brasileiros que podiam ter sido
heróis,
18,
né?
Não, heróis eles foram.
São, né?
Mas poderiam ter sido 18 ou 19, porque o atual presidente da nossa associação aqui de veteranos de Belo Horizonte,
sim,
ele tomou 13 tiros naquela oportunidade.
Nossa.
E teve que ser evacuado. Você tem uma ideia do heroísmo desse homem? Ele falou mais ou menos o que eu vou te dizer agora. Falou: companheiros, fui ferido, bala na agulha, fé em Deus e vamos em frente.
Puxa vida.
Então, esse foi um. Teve um outro capitão, capitão que teve também, foi substituir um outro que tinha tido um resultado insuficiente para a expectativa do Brasil. Então, esse capitão Bueno, o nome dele, ele foi tentar anular um ninho de metralhadora jogando uma granada de mão, tomou um tiro no peito e ficou entre a vida e a morte ali, durante a noite, para o outro dia e tudo mais. O nosso general, que era o comandante da infantaria divisionária, que era o general...
Não tem problema, fica tranquilo, Marcos. Imagino, porque é muita gente, né?
Mas os principais a gente tem que lembrar, né? A gente fica meio nervoso a dar uma entrevista.
Isso. E é muito emocionante a história mesmo.
Então, ele sofrendo esse ferimento, ele ficou ali. Várias patrulhas foram destinadas a procurá-lo e não conseguiram achar. O nome do general é Zenobio da Costa.
Viu? Muito bom.
E aí, durante a noite, teve um outro herói brasileiro que saiu, era a ordenança dele, saiu atrás do corpo, né, que achava que ele estava morto.
Estava morto.
E conseguiu, então, resgatar. Esse homem era um soldado brasileiro, o nome dele era Sérgio Pereira, e foi condecorado, inclusive, com a medalha de Bronze Star norte-americana, por esse ato de bravura. Então, o Brasil demonstrou realmente a capacidade, a bravura do nosso soldado, a tenacidade do homem brasileiro, superando, uma coisa que eu não falei, esse obstáculo que significava o Monte Castelo, era incrustado na Cordilheira dos Apeninos. Significa relevo acidentado, íngreme, e isso, em cima de tudo, um inverno de menos 20 graus.
Puxa vida!
Então, esses corpos desses 17 brasileiros que morreram lá no dia 17, no dia 12 de dezembro, eles ficaram insepultos até o dia 21 de fevereiro, quando a gente tinha condição de chegar próximo sem risco de matar mais gente. Então, ficaram insepultos ali e só não apodreceram por causa da neve.
Agora são 10 horas e 48 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estamos tendo o prazer de conversar ao vivo com o historiador, vice-presidente do Museu da FEB, Marcos Renault, e estamos contando um pouco dessa história. Agora, Marcos, uma curiosidade, por que o nome Pracinha, hein?
Bom, porque é um nome carinhoso que a população brasileira deu, porque quando você fala aqui de pessoas que estão servindo ao Exército, às Forças Armadas, ao exército principalmente, e que não são oficiais, eles são praças.
Isso mesmo.
Então, como praça, ficou carinhoso Pracinha. Como o norte-americano recebeu o nome de GI, que era Government Issue.
Sim.
Como o inglês recebeu o nome de Tommy. São nomes carinhosos, que foram dados aos combatentes.
Agora, Marcos, que história é essa de uma famosa Lurdinha que chegou a ser tema de músicas da FEB? Isso é verdade ou é mais um mito? Como é que é isso aí?
Não, é verdade. O Lurdinha foi o apelido que também os brasileiros deram para a metralhadora alemã, a MG-42.
Que coisa! MG-42.
Esse
apelido.
Pelo seguinte, porque aí tem várias versões, mas a que fica mais próxima da realidade é a seguinte: porque a metralhadora, quando começava a atirar, ela tinha uma cadência de 1.200 tiros por minuto, ela fazia um barulho como se tivesse um pano rasgando.
Sim.
E aí, quando um gaiato daquele, um brasileiro daquele lá, chegou e falou: puxa vida, isso está me lembrando a Lurdinha, que é a lavadeira lá de casa, que ela rasga o pano todo quando começa a lavar. Lavava-se na mão antigamente.
Ótimo isso.
Como é
que pode, né, Marcos? Em plena guerra, numa dificuldade enorme, ainda não perdeu o senso de humor, né?
Ah, mas não mesmo. O humor, o jeito do nosso povo, inclusive, ele foi muito diferenciado na Itália. Povos. A Itália foi o teatro de operações que mais tempo durou durante a guerra. E para vencer o inimigo lá na Itália, o inimigo fascista e o inimigo nazista que estiveram lá, foram necessárias várias nações. Por exemplo, no Monte Cassino, que o Brasil não lutou lá.
Não lutou, né?
Não lutou lá. Mas ficou esse Monte Cassino, a batalha pelo Monte Cassino, ficou conhecido como a Batalha das Nações. Porque 9 países foram empenhados em tomar dos alemães aquele bastião também de resistência. Quem acabou tomando o Monte Cassino lá foram os poloneses, a custa de 1.100 homens.
Que coisa, hein? É. Agora, Marcos, vamos para o nosso tempo de hoje, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que é esse trabalho de preservar a história da FEB, né? Desses pracinhas que a população tinha um carinho, tem ainda muito grande. Mas como é que é isso? É muito difícil? Tem algum apoio? Como é que funciona isso, hein, Marcos?
Olha, eu vou te falar o seguinte. Os pracinhas, quando vieram da Itália para cá, eles foram desmilitarizados nos navios. Então eles passaram a ser civis como qualquer outro. Eles eram civis, foram convocados, a maior parte deles, e voltaram como civis. Bom, a recepção deles, a aclamação do povo quando eles voltaram, foi um negócio assim apoteótico, né? Então foi uma emoção muito grande a volta desses homens para o seio da pátria. Mas depois disso, infelizmente, eles foram esquecidos pela pátria. Esquecidos por conveniência, esquecidos pelos tendências políticas que entendem que alguma coisa que tenha verde e amarelo tem que ser alijada da pátria. Poxa, tem nada a ver. Uhum. Essas pessoas são homens como qualquer outro que saíram daqui convocados para defender o interesse maior da pátria. Foram lutar debaixo da bandeira do Brasil. Muito bem. Voltaram para cá, foram esquecidos pela nação. Eles só tiveram algum reconhecimento do ponto de vista de indenização ou qualquer coisa assim, na Constituição de 1988.
É mesmo?
É. Então, que coisinha. A guerra acabou em 45, 43 anos depois, tantos brasileiros que foram lutar pela pátria morreram sem ter o menor reconhecimento.
Que coisa. Nem durante a ditadura militar o próprio exército não reconheceu.
Principalmente por causa disso.
É mesmo?
O exército, ele cumpre ordens. O exército, ele não faz propaganda para si próprio, ele não defende, assim, ele não ia fazer alguma coisa em benefício do que ele fez no passado. É
sim,
a característica
sim.
dele.
Uhum.
Eles são de cumprir ordem, eles são de defender o que a bandeira, o que a Constituição determina. Então, eles têm valor incrível, eu enxergo no exército, daí um dos motivos, não do exército, não, das Forças Armadas.
Uhum.
Porque, poxa, a FEB foi composta por elementos da Marinha, Exército e Aeronáutica, né? A Marinha fazia o comboio, fazia a segurança do transporte marítimo daqui para ir para a Itália, fez também aqui ao longo das costas brasileiras, defendeu as nossas costas de um ataque iminente. A Força Aérea Brasileira também fez esse patrulhamento aqui nas nossas costas e lutou com distinção, digna de ter recebido como recebeu elogios da mais alta classe lá na Itália, né? E o exército também. Mas assim, eles não têm a preocupação de mostrar isso para os outros.
Sim.
Então, o que acontece? Eu sou civil, uhum. não sou filho de militar, não tenho parentes que tenham lutado lá na Itália. Depois eu fui até saber que tinha, mas assim, não foi isso.
Não foi esse o motivo, né?
Uhum. Para esse interesse. E as pessoas que trabalham com isso hoje, pela essa preservação da história, enxergam realmente a necessidade de não deixarmos uma lacuna de um momento tão nobre da história do Brasil que ajudou a mudar os rumos do mundo, acabando com os nazis fascistas. Diferentemente disso, hoje nós poderíamos estar aqui falando alemão e sendo escravo de um povo que se julgava superior.
Uhum. Exatamente. Bom, as pessoas que estão nos ouvindo, querendo visitar o museu, ele está aberto? Como é que é essa possibilidade? Inclusive pensando em escolas também, como é que é isso, hein, Marcos?
Olha, o museu está aberto de segunda a segunda, de 13 horas às 17 horas no dia de semana e das 10 horas da manhã às 13 horas nos finais de semana.
Sim.
Quase sempre nós temos um expedicionário que foi à guerra, está lá para contar a história. Nós recebemos inscrições de escolas para levarem, porque quando vai à escola a gente põe
isso.
Um guia, põe uma pessoa para que possa ter um rendimento melhor para os alunos, né? Então a gente pede que ligue para o telefone 3224-9891, eu vou repetir, 3224-9891, fale com a nossa secretária, a Fabiola, para fazer um agendamento dessa visita.
Perfeito.
Para que tenha um melhor aproveitamento. Bom,
uhum.
E lá essas pessoas vão poder visitar e conhecer essa parte gloriosa da história. Não é história militar do Brasil, não. É a história do Brasil.
Isso.
Porque essa história é do nosso povo, porque foi o povo que compôs a FEB. E, pois, estavam vestindo, porque o militar nada mais é do que o civil fardado, que está servindo a nação. Então, somos iguais, militares e civis, no dever de defender a pátria e de cultuar os seus feitos heróicos. Porque existe uma máxima que diz o seguinte: cultua contra a sua própria grandeza o povo que não prestigia os seus feitos heróicos.
Uhum.
Então, é isso que nós fazemos. Nós enxergamos essa necessidade da manutenção, da divulgação, da perpetuação da história boa do nosso país.
Perfeito. Um outro detalhe, não sei se é verdade ou é mais uma coisa inusitada, mas eu queria sua confirmação. É verdade, Marcos, que lá na Itália os alemães jogavam panfletos em português para desestimular, dizendo para os pracinhas: olha, pode voltar que vocês já perderam a guerra. Isso é verdade mesmo, Marcos?
Isso é verdade. Isso faz parte da guerra psicológica, tanto de um lado quanto do outro.
Uhum.
Nós recebíamos, existia até aqui uma catarinense, uma mulher, que era locutora de uma rádio que chamava-se Rádio Auri Verde.
Sim.
Que concitava os brasileiros a virar a casaca.
Ah, é?
A abandonar e falando: olha, vocês estão aqui morrendo aqui na Itália, enquanto o norte-americano, daí vem que esse negócio do americano, né?
Isso.
Esse estigma do americano está querendo aproveitar da gente.
Uhum.
Agora, ai de nós se não fosse um americano em muita coisa que a gente tem aqui no Brasil. Tem coisas que não, eles dizem respeito ao interesse deles.
Claro, claro.
Mas nós temos que ver o nosso. E eles nos ajudaram muito. Então,
tinha essa rádio forçando as pessoas a desistirem.
Essa rádio falava: olha, enquanto vocês estão aqui morrendo, lutando aqui nesse frio, nesses montes aqui, o americano está lá tomando petróleo de vocês. Como se precisasse tomar petróleo da gente, como se uma roubalheira que não fosse suficiente.
Que coisa. Tudo isso em português, né?
Em português. Mas, nossa, da mesma forma, os aliados jogavam panfletos para os alemães.
Também, né?
Isso faz parte da guerra.
É da guerra.
Mas eu comecei a falar uma coisa, só
rapidinho.
O brasileiro, ele foi diferenciado dentre as nações que lutaram na Itália pelo seguinte: os brasileiros são reconhecidos e lembrados com carinho até hoje por causa disso. Existem normas sanitárias que apregoam, por exemplo, que o excedente de comida tem que ser enterrado e incinerado para que não haja contaminação por moscas.
Perfeito.
Para a tropa. Muito bem. Os ingleses cumpriam muito bem isso. Faziam na risca o que era determinado, característica do inglês. O americano já era um pouco mais flexível e dava parte do excedente da comida para a população que estava em miséria absoluta, porque os alemães, quando saíram pela Itália, subindo acima, voltando, tentando voltar para a Alemanha e defender outros territórios, eles iam queimando tudo que aparecia, porque o italiano deixou de ser aliado dele, porque a Itália, de determinada hora, ela deixou de ser aliada dos alemães para ser aliada aliada não, para ficar até neutra, mas aliada.
Uhum.
Os partisanos se aliaram, sim, aos aliados, né? Então, nessa hora, o americano dava parte da comida dele e queimava o resto.
Sim.
Já o brasileiro, ele, além de dar o excedente, o que ele tinha no bornal, o soldado, ele dividia com a pessoa que estava lá passando fome.
Que coisa, hein?
Mas, então, a emoção dos italianos, ao encontrarem um pracinha, ao se depararem com essa história, é de tal maneira forte que eles choram, né? É um negócio muito bonito de se ver.
Tá bom. Marcos, o papo é interessantíssimo, a gente tem um tempo, né? Mas eu queria te dar os parabéns, né? Em nome aqui da Rádio FMG Educativa, né? Pela iniciativa, pelo trabalho. E conte conosco aqui, né, nas divulgações. E parabéns mais uma vez. Faça o convite, reforça o convite para as pessoas poderem visitar o museu. Fique à vontade.
Eu recebo esses parabéns em nome de um grupo amplo, de muita gente aí que está trabalhando com esse sentido, que tem essa preocupação. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar falando aí.
Tá bom. Grande abraço e um bom dia, viu, Marcos?
Igualmente. Bom dia, até logo.
Bom dia, até logo. Nós conversamos ao vivo, né? Muito simpático, Marcos Renault. que é vice-presidente do Museu da FEB. E vale a pena a gente lembrar, né, o endereço aqui para você, o Museu da FEB, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, fica localizado na Avenida Francisco Salles, número 199, no bairro Floresta. De segunda a sexta, as visitas são de 13 às 17 horas, tá bom? Sábado e domingo, de 10 às 13 horas. Se você está em algum grupo que quer levar uma escola para visitar, o telefone é o 3224-9891, para você agendar. 3224-9891. E o site do museu é www.anvfeb.com.br. Ok?
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.